Deve ser. Deve ser. Então abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Se você veio de manhã, eu esqueci de avisar, eu prego o mesmo sermão nos três cultos, mas nunca sai igual. Por que eu prego os três sermões, o mesmo sermão nos três cultos? Porque o repertório está acabando e eu tenho que voltar aqui a dia 30 e tenho que pregar de novo. Então vai o mesmo sermão hoje. Lucas capítulo 19. Lucas 19. Quem tem, fala, achei. Quem tem Bíblia de papel, levanta. Bíblia de papel. Quero ver o povo da moda antiga. Bíblia eletrônica. Levanta. Levanta. Ele sempre ganha. Esse povo moderno. Ou você compra uma Bíblia de papel de segurança. Lá em casa a gente chama backup. De segurança. Porque eu não sei se nós vamos ter internet. Você viu, né? O tio Xandão está quebrando o palco, o tio Elon Musk. Ele é dono de 68% dos satélites de internet que estão aqui em cima. Você sentiu amanhã, segunda-feira, amanhecer com diarreia e esquecer de ligar o botão. Nós estamos no sal, mano. Eu não sei o que vai acontecer no mundo. Eu espero que nada de ruim aconteça no mundo. Eu espero até. Eu sou uma pessoa tão cheia de esperanças no mundo que eu espero que o Palmeiras consiga um campeonato mundial. Aliás, eu falei para Deus que eu não quero morrer até que ele seja campeão do mundo. Deus falou, você quer quantos anos? 1.500 para viver aí, meu filho? Mas essa é outra história. Então, eu não sei o que vai acontecer, só espero que aconteçam coisas boas para a gente. Mas compra uma Bíblia de papel, 18 caixas de fósforos, 20 maços de vela, não se importe com a cor, desde que ela acenda e ilumina, porque se acabar tudo, você pode ler a Bíblia. Amém? Amém? Salmo nada. Lucas 19, a história do baixinho Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo que viu aquilo já julgou, estereotipou e baixou o veredito. Olha aí, ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorqui, passei a mão, peguei coisa que não era, 5 dedos, 4, 3, não importa, eu devolverei 4 vezes mais. Ou se ele converter. Versículo 9, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Jeito do judeu dizer filho de Deus, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido já. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, ajuda-nos agora a receber as lições dela para as nossas vidas e que estas lições da palavra provoque transformações, mudanças e faça brotar frutos na nossa vida, que a sua palavra deseja que assim o aconteça. Faz isso, te pedimos em nome de Jesus, no nome forte de Jesus. Antes de falar as maravilhas dessa lição, as maravilhas do coração e da intenção de Jesus Cristo, eu preciso fazer alguns alinhamentos com você. Primeiro, a Bíblia fala que o Zaqueu era de baixa estatura, um baixinho, né? Tem até cântico de criança que fala do baixinho Zaqueu. Você sabe que Zaqueu, por ser baixinho, é ligeiro. Todo pequeno é mais rápido que o todo grandão, né? Interessante. O Zaqueu, ele era judeu, mas ele também era uma coisa chamada publicano. Publicano que significa que ele traiu as tradições, cultura e religião judaica para se aliar ao Império Romano e ser para Roma cobrador de impostos dos judeus. Então ele era super mal visto pelos judeus. Poxa, você fez campanha desse lado, mas depois foi para aquele. Isso é traição, é que de lá eu estou ganhando uma grana boa. E o Zaqueu parece, aparentemente, ele andou roubando, ele andou extorquindo o próprio povo, tirando mais dinheiro deles do que era necessário e ficando com dinheiro. Zaqueu aparentemente estava muito rico. Provavelmente Zaqueu morava numa grande casa ali em Jericó. Eu acho que quando Zaqueu fazia festas, nenhum judeu ia, porque ele era execrado, ele era excluído da comunidade judaica. Ele era chamado de publicano. Publicano significa para o judeu, está queimando no fogo do inferno. Não tem escapatória para um publicano. E ele era então estereotipado pelo seu próprio povo. Imagino que nas festas dele só ia a própria família e quem sabe algum romano, algum soldado, alguém do governo, porque os judeus mesmos não os queriam, não o queria mais no meio deles. Provavelmente Zaqueu não podia frequentar a sinagoga. Zaqueu era excluído pelo seu próprio povo. Deveria ser um homem com baixíssima autoestima. Eu acho que ele se olhava para lá. Eu fico imaginando já o Zaqueu deitando naquela cama bonita, naquele colchão macio, naquele travesseiro de pena de camelo gostoso. O travesseiro. E quando ele ia deitar, eu imagino que ele tinha dificuldade para dormir. Ele era rico, mas não era feliz, era excluído, estereotipado, marcado. O veredito do povo caíra sobre a cabeça dele e logo sobre toda a família também. E o Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar em Jericó. Como? Não sei. Redes sociais, deve ser. E ele vai para o meio da rua para ver Jesus. Evidentemente Jesus já estava se tornando famoso nesse momento, e havia gente do contra e gente a favor, mas os judeus estavam ali, eles queriam saber quem é esse Jesus que anda fazendo milagres por aí. E agora as ruas estão acumuladas, cheias de pessoas se acotovelando, se empurrando para ver o Messias passar por ali. Jesus. Eles estavam, queriam ver. E o Zaqueu vai lá e ele não consegue enxergar, porque as pessoas são maiores do que ele. Eu acho que ele está tomando cotovelada, coice do povo. Sai daqui, Zaqueu, vai encher outro, cara. Nós estamos aqui, sai daqui, você não é judeu. Eu não sei o que estava acontecendo, mas o Zaqueu sabia por onde Jesus ia passar. Eu acho que ele ouviu mais ou menos o ruído do trio elétrico de Jesus que vinha vindo, e ele falou: bom, por essa rua vai ter que passar ali. E ele correu e subiu na figueira para ver Jesus. Você já foi a Jericó? Não? Vá. Não sei se é legal ir agora, mas vá. Eu já fui lá uma vez só, com algumas pessoas dessa igreja. Nossa caravana era de 11 pessoas, 9 da nossa igreja e 2 moças que vieram, sei lá de onde, que encaixaram na nossa caravana. Ela quase que não sai, mas por misericórdia da agência saiu. Se você um dia viajar comigo, você vai ficar muito feliz. Você vai se divertir muito. Você vai ser impactado para o resto da sua vida. Em alguns casos, você vai morrer lá. Mas é legal viajar comigo. Uma experiência boa. Morrer lá. Então, a gente estava descendo no suposto lugar onde teria sido a manjedoura. Porque lá tudo assim, teria sido aqui, mais metros para lá, mais metros para cá. Você não sabe bem onde é, mas você está lá em Jerusalém, está lá na Palestina. Você fala: poxa, o homem pisou por aqui, mais metros para lá, mais metros para cá. Eu estou no mesmo lugar que ele. Aí você desce na manjedoura, que é uma caverninha e que tem um altarzinho com um buraco embaixo para você enfiar a mão e pôr a mão na pedra onde que sustentou a manjedoura. E tem que ser rápido, porque tem aquela fila, gente do mundo inteiro descendo naquele basement, naquele porão daquela igreja, para ir lá na tal da caverninha e enfiar a mão no tal do buraco. Quando eu enfiei minha mão sentiu que tinha maionese lá, ou era ranho, eu não sei, mas grudou. Quando eu saí, bactérias do mundo inteiro estavam na minha mão, e todo mundo: ai, eu pus a mão na pedra. Eu falei: eu também. Mas cada um faz do seu jeito. E aí, quando uma daquelas donas que foi encaixada na nossa caravana, que ela foi abaixar, ela foi empurrada, buf, ela caiu do outro lado endemoniada. E gente, aí eu tive que tirar o demônio da dona. E aí eu, com meu péssimo inglês, eu disse: please wait, just a moment, please, please wait, be patient, please. E aí: sai demônio. E eu falei: agora se esse demônio não sabe português, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a falar: mas a mulher tem que saber. E eu expulsei, e aí a mulher saiu e levantou, a gente saiu de lá. E depois, nós somos em Jericó. Em Jericó falaram: a figueira do Zaqueu. Eu falei: fake news, seu desgranhento. Ninguém sabe onde está a figueira do tal do Zaqueu. Mas era legal, todo mundo cantando: como Zaqueu, a figueira que eu não sei bem qual era, mas faz de conta que é essa. Ah, é legal pra caramba. E uma vez eu estava pregando sobre o Zaqueu, E eu mudo muitas coisas, eu erro. Eu sempre errei. E agora com 68 anos e meio, quase 9 em dezembro. Marque aí 9 de dezembro. Então, aí que eu esqueço tudo, troco as bolas, gente, direto. E um dia eu estava pregando sobre o Zaqueu. E disse, Jesus parou debaixo da figueira e disse, Nicodemos, desce já dessa árvore, que eu vou à tua casa. E minha mulher no primeiro... E eu não entendia nada. Até que eu entendi que ela falou que era Zaqueu, mas pastor nunca erra. A gente não pode perder a nossa autoridade diante do povo. Então, quando eu vi que era Zaqueu, eu disse, e Jesus disse para Nicodemos, desce já dessa árvore, porque ela é de Zaqueu. Aí você pergunta, por que eu perdi o emprego aqui? Bem, feitos esses alinhamentos, vamos para o nosso texto. Vamos descobrir, em primeiro lugar, os desejos, as intenções, os sonhos, os propósitos de Jesus a ir na casa do Zaqueu. Primeiro, a Bíblia disse para a gente, ensina para mim nas entrelinhas dessa história, que Jesus não perde você de vista. Fala amém. Talvez hoje de manhã você tenha levantado e dito assim, ninguém vê pelo que eu estou passando, ninguém sabe do meu sofrimento. Ele está vendo, ele sabe, ele não perdeu você de vista. No meio da multidão, no meio do Brasil, no meio da guerra, ele não perde você de vista. Ele está te vendo, ele sabe tudo pelo que você está passando, enfrentando e sofrendo. Ele viu inclusive, quem levantou hoje de manhã e não escovou o dente até agora. Ele vê todas as coisas. Jesus, Zaqueu, na minha opinião, ele não precisava nem ter corrido, nem ter subido na figueira. Se ele ficasse ali atrás assim, Jesus o teria visto. Uma ocasião parecida, num tanque chamado Betesda, eles acreditavam que as águas se mexiam um determinado momento, sem aviso prévio, e seria um anjo, de forma invisível, que balançaria aquela água, transformando-a numa espécie de jacuzzi. Eles acreditavam que, quando as águas se mexiam, o primeiro que saltasse era curado de qualquer coisa, de caspa, câncer. Não importava o mal que você tinha, se você pulou primeiro, você estava curado. E estava assim de gente. Tinha mancos, aleijados, paralíticos, cegos, gente gemendo, gente rasgando feridas. Estava uma nhaca de gente lá, esperando a tal das águas se mexerem. E tem um cara que está deitado no chão. Está no chão, ele não está assim. Ele não pode ser visto. Ele está escondido por pernas e pés, e pessoas que tropeçam, quem sabe pisam nele. Mas ele não está sendo visto. Todavia, o Senhor entra lá e diz para ele, tenho visto o teu sofrimento. Jesus não perde ninguém de vista. Embaixo dos pés de outras pessoas ou em uma árvore, ele sempre vê você. Fala amém. Quando você conversar com Jesus, você não precisa nem dizer assim, você está vendo? Como pergunta. Você fala assim, está vendo, né? Porque ele está vendo, ele sabe da sua dor, do seu sofrimento, da sua necessidade, da sua angústia, do seu anseio, do seu desejo, do seu sonho. Ele sabe de suas frustrações, dores e perdas. Ele sabe tudo a seu respeito. Jesus te conhece. Ele fica com você em todos os lugares. Salmo 23 diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está no vale da sombra de morte. Deixa eu explicar o que é isso. O pastor está com as suas ovelhas, e de repente tem uma montanha aqui, e tem outra montanha aqui. E aí faz o vale. E o sol, quando se põe atrás de uma das montanhas, faz sombra no vale. E por que essa sombra é sombra de morte? Porque os lobos ficam em cima, aproveitando a escuridão para atacar a última ovelha. Por isso é um vale da sombra da morte. E um dia eu estava orando, falei, Deus, eu quero falar para você uma coisa. Eu acho que eu não sou crente, não. Ou então a sua Bíblia está furada. Porque está escrito aqui, ó. que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. Meu filho está lá naquela UTI e eu estou morrendo de medo, eu estou morrendo de medo que ele vai morrer. Então, essa Bíblia não funciona. E o Espírito Santo, de maneira gentil, disse para mim: fica tranquilo, não é você que está no vale, quem está no vale é o Rafa, e eu estou com ele, e ele não está com medo. Aí eu falei, amém. Mais tarde, bem recente, no ano passado, eu viajaria em outubro para o Brasil. E em agosto, eu fui falar com o meu médico, aqueles exames anuais que todo velhinho precisa fazer. E aí, eu cheguei lá e o médico falou: como é que você está? Falei: doutor, está tudo legal, mas eu estou com uma dor aqui. Ele falou: vamos fazer um eletro. Ele fez o eletro e falou assim: ó, as curvinhas estão para o lado errado. Faz o seguinte, vou te despachar para o cardiologista. E fui para o cardiologista. O cardiologista fez um montão de exame. Exame de esteira, exame andando, exame deitado, no gasto dentro de mim, fora de mim, e não sei o quê. Uma máquina que ficava tec, 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 tirando foto de mim pelo lado de dentro, como se eu tivesse autorizado essas fotos íntimas a meu respeito. Aí ele me chamou, depois de 2 semanas de exames, e disse assim: eu não gosto do seu coração. Falei: eu também não gosto do seu. Nunca te vi. Um médico indiano. Veio. Falou que não gosta de mim. Eu, sai daí, também não gosto de você não. Ele falou: você tem entupimento na válvula esquerda, aí você vai ter um infarto a qualquer momento. Eu falei: legal, né, o jeito que ele falou. Achei maravilhoso. Aí eu falei: e? Você tem que fazer um cateterismo, às vezes a gente bota um stent ou faz ponte. Eu falei: tá bom, bora lá, onde é a cama? Ele falou: não, tem que marcar. Eu falei: não, eu tenho que viajar o mês que vem para o Brasil. Ele falou: você tem que fazer o exame antes. É urgente. Eu ia viajar 15 de outubro, ele marcou o exame para 1º de novembro. Eu falei: que urgente é esse? Aí eu fiquei 1 mês e meio esperando o tal do cateterismo. Eu fiquei muito bravo. As pessoas falavam assim para mim: Nacife, Deus está cuidando de você. Eu falava: eu sei. O meu problema com Deus é que Ele não quer adiantar o diagnóstico. Eu não tenho problema de morrer, eu só quero saber se eu compro uma passagem para o Brasil ou compro um caixão, caramba. E as pessoas: ai, pastor, não fala assim, por quê? Você tem medo da morte? Eu não. Eu já falei que o meu sonho de consumo é morrer pregando. Não precisa ser hoje, depois a gente conversa. É. Eu queria saber. Pela primeira vez na minha vida eu tive a nítida sensação daquilo que eu nunca tive. Vou repetir. Pela primeira vez na minha vida eu tive a nítida sensação daquilo que eu nunca tive: controle sobre a minha vida. Você já parou para pensar que você só controla 5% das suas funções vitais quando você está acordado? O resto é no automático, mano. Você não controla o batimento cardíaco, não controla o bombeamento de sangue. Quem tem 60 anos, 350 vagões de trem de sangue já foram bombeados por aí, você nem sabe. E quando você vai dormir, quem vai dormir tem fé. Porque quando você está dormindo, você tem zero controle dos seus sinais vitais. É tudo no automático. E tem gente que vai dormir e acredita que vai acordar, ainda bota despertador. Olha que fé. É maravilhoso isso, a fé das pessoas. Então, mas aí por que eu estou te contando isso? Porque Jesus sempre te vê. Ele está no vale da sombra da morte. E aí chegou meu dia de deitar naquela maca, com aquele avental de humilhação absoluta, que tapa na frente e nada atrás, e que quando você anda com aquele negócio cheio de coisa pendurada, o seu traseiro está por fora, e aquelas enfermeiras grandonas que tem lá, eu sei que é de mim, porque o traseiro de velho deve ser uma coisa pavorosa. E aí me deitaram numa maca, aí duas enfermeiras perguntaram: o senhor quer ouvir música? Eu falei: fúnebre? Eu quero um jazz. Brinquei com elas. Elas botaram jazz no ambiente. Legal, né? Você morre dançando. E aí, mas para o meu braço, nós vamos fazer no braço. Falei: legal, tá o braço aí. E daí a pouco elas falam assim: mas nós vamos raspar as pernas? Se por acaso não funcionar. Aí já está raspado, porque tem que ser meio rápido. Meu, ali você sabe que você não é nada. Bom, aí elas me deram, botaram um negócio aqui, entraram com anestesia, mas eu vi na televisão o catéter entrando no meu braço até aqui. Aí quando elas viram o que eu estava vendo, botaram mais remédio, não deixaram eu ver o resto. Mas o que, que eu quero contar para você? Quando eu estava naquela maca, que eu entrei com aquelas lâmpadas que pareciam disco voadores, e aquela televisão, e elas começaram a falar comigo, e eu comecei a dar uma amolecida, e assistindo eu na televisão, quer dizer, a minha veia do braço, eu tive uma sensação maravilhosa. Eu não tive medo, não vi demônio, não vi o inferno, graças a Deus. Também não vi Jesus, não vi anjo, não vi o céu, não vi o paraíso, não vi nada. Mas a sensação que eu tinha é que eu tinha entrado numa ponte, eu saí daqui e entrei numa ponte. E aí eu parei no meio da ponte e olhei, eu não estou mais lá. E aí eu olhei para cá e falei, mas eu também não estou lá. E aí eu entendi que eu estava na fase de transição e Deus, Jesus, o Espírito Santo, os bilhões de anjos que estão lá, os anciãos, os pets de Jesus, todos eles numa assembleia extraordinária para saber, deixa na terra ou traz. E eu tive uma paz tão grande, porque mesmo que você estiver no vale da sombra da morte, eu não só estou te vendo, mas eu estou aí com você. Amém? Essa é a primeira e já acabou meu tempo. Segunda intenção de Jesus é que quando ele passa por Jericó, não foi um incidente de percurso. Ele não estava andando assim e falou, ah, estão trabalhando nessa rua, vamos nessa. Ah, estão abrindo esgoto aí, vamos nessa daqui. Não, quando Jesus passa por Jericó, ele premeditou a passagem. Jesus planejou passar por Jericó. Jesus queria intencionalmente passar por aquela rua, porque ele sabia ali tinha um sujeito chamado Zaqueu, que estava perdido e precisava dele. Deixe-me dizer uma coisa, Deus não faz nada por incidente, tudo que Ele faz foi premeditado. Quando você fala assim, foi coincidência, mude isso e fale, foi Jesus-cidência. Ele trouxe você aqui, não foi acidente, não foi você que quis vir, não foi alguém que te convidou, foi Ele quem inventou essa igreja, quem inventou esse culto, quem inventou esse dia, para dizer para você, eu quero entrar na tua casa. Porque você está perdido, está perdida e precisa de mim. Jesus deseja entrar na sua casa. E a Bíblia ensina aqui, que Jesus vem à minha vida, vem à minha casa, ao meu coração. Porque Ele entrará na sua casa por entrar no seu coração. Ele vem ao meu coração, não porque eu sou bonzinho, não porque eu mereço, não porque eu tenho qualquer virtude, não porque eu sou do bem. Eu sou uma pessoa ruim. Eu era muito ruim antes de conhecer o Jesus. Eu tinha vícios, eu tinha inveja, eu tinha raiva, eu tinha ódio, eu tinha desejos de vingança contra pessoas, contra o meu pai, por exemplo. Eu tinha muitos problemas na minha vida. Eu estava me enfiando nos piores buracos da existência humana, porque eu não era feliz comigo mesmo. Eu não gostava de mim, eu não gostava da minha autoimagem, eu não gostava da minha cara, eu não gostava do meu corpo, e eu estava me autodestruindo. Então, quando eu não merecia nada, Ele falou, preciso entrar na casa desse cara. Jesus vem até você, não por nenhum mérito teu, exatamente ao contrário, porque Ele já diagnosticou, você está perdido sem mim, por isso eu te amo. Eu te amo não porque você é bonzinho, eu te amo não porque você vai na igreja, eu te amo não porque você paga as suas contas, tomara que tenha dinheiro para pagar as suas contas, eu te amo porque você está perdido. E por último então, Jesus vai dizer para o Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. O que vai acontecer na casa do Zaqueu? O que vai acontecer no seu coração se você deixar Jesus entrar no seu coração hoje à noite? Quando Jesus entra, Ele promove transformações maravilhosas na nossa vida. Eu vou dizer duas que Ele promoveu no Zaqueu. Primeira delas, quando Jesus entra, a multidão lá fora está estereotipando, julgando e baixando veredito de maldição eterna na vida do Zaqueu. E agora estendido a Jesus, porque ele, se é um tal de um profeta ou um sacerdote, como que eles vão se misturar com essa coisa horrível do publicano? Ele deve ser um deles, o povo estava dizendo. Mas deixe-me dizer uma coisa. As leis cerimoniais daquele tempo diziam que se o sacerdote ou levita tocar no que está podre, ele fica podre. Se ele tocar no que é maldito, ele fica maldito. Mas quando se trata de Jesus, ele toca no que é podre e purifica. Ele toca que não é maldito e abençoa. Ele deixa bendito. Jesus não se contamina. Ele contamina todo lugar que ele toca. E ele foi na casa do Zaqueu para descontaminar aquele lugar, para mudar a vida do Zaqueu. E Zaqueu dá dois sinais claros de que houve conversão. Primeiro, ele diz assim: Senhor Jesus, eu vou devolver 4 vezes mais de tudo que eu roubei desse povo. Quando Jesus entra no nosso coração, nós começamos a perceber que de um jeito ou de outro, nós tomamos dos outros o que não era nosso. E quando ele entra, a primeira coisa que vai acontecer dentro de mim é que ele vai promover uma mudança de caráter, e eu vou perceber que certas coisas que eu tenho de direito, elas não são minhas, e quem sabe eu as terei que restituir. O primeiro sinal da mudança, da presença de Jesus no coração do Zaqueu, foi uma mudança no caráter do Zaqueu, uma mudança no jeito de pensar, no jeito de avaliar. O Zaqueu agora se vê pecador. Até agora ele não percebia direito, mas agora quando Jesus entra no coração dele, ele fala: eu preciso devolver, a minha vida não será feliz enquanto eu não me purificar diante dessa gente, de devolver o que eu roubei. Mesmo que isso me custe uma prisão, eu vou devolver. E a segunda evidência é que ele diz para Jesus: eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Que evidência é essa? Quando Jesus entra no meu coração, ele perdoa os meus pecados, ele me dá uma nova vida para viver, ele me dá a luz dele e ele me garante para a vida eterna. Mas a intenção de Jesus ao salvar você, ao entrar no seu coração, não é te levar para o céu. A intenção de Jesus é te levar para o céu, depois que você realizar a missão dele, através da sua vida neste planeta. Jesus salva você para você ser transformado, para você ser transformada na pessoa de Jesus para o necessitado. As pessoas ficam me perguntando: ai, Nassif, você acha que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é castigo de Deus para aquele povo? Ou você acha que é um ataque do maligno? Ou você acha que é uma ação do anticristo? Você acha que a guerra da Rússia com a Ucrânia, o tio Putin está bravo porque ele foi tomado pelo demônio e é uma coisa de anticristo? Você acha que vai expandir para uma terceira guerra mundial? Bem provável, bem provável. Sempre é provável. Então, e aí a situação do Hamas? O que está dizendo? Israel, você acha que é o anticristo? E aqui no Brasil, o sistema político, a ditadura, o fake news e não sei o quê. Você acha que é o anticristo? As pessoas perguntam para mim: você acha que o anticristo já veio? Não sei. Outros me perguntaram: você acha que o anticristo é alguém que tem um pedaço do corpo faltando? Não sei. Não sei. Nada disso me interessa. Nada disso me interessa. Para mim, o Rio Grande do Sul, a tragédia do seu vizinho, a dificuldade do seu amigo, a guerra lá fora, são oportunidades que Deus dá aos novos Zaqueus de socorrer os necessitados, porque Jesus quer entrar dentro de você e ser Jesus para as pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, uma bomba explodiu numa cidadezinha do interior da França, e na pracinha tinha uma estátua de Jesus. E uma senhora católica reconstrói a estátua, mas ela não encontrou os braços de Jesus. Eles tinham sido pulverizados com a bomba. Então ela escreveu uma placa e pendurou no pescoço de Jesus, dizendo: eu sou Jesus de Nazaré, eu não tenho braços senão os vossos. E é isso que Jesus veio fazer: te salvar sim para te dar vida eterna, te salvar sim para mudar a tua vida aqui, mas te salvar para você ser um instrumento de socorrer pessoas. Amém? Amém? Talvez você me pergunte assim: tá, como eu faço para Jesus entrar na minha casa? Eu não tenho árvore. Eu tenho um pé de jabuticaba, serve? Não, não precisa árvore. Zaqueu não precisava nem ter subido. Jesus o via, Jesus está te vendo. O que ele está falando agora para você é o que ele falou para Zaqueu: quero entrar no seu coração agora. A Bíblia diz que Zaqueu desceu correndo e abriu a porta e recebeu Jesus com alegria. O que você precisa fazer agora é abrir a porta. Onde é a porta do teu coração? A Bíblia Sagrada diz que quem crê no Senhor Jesus Cristo com o coração e com a sua boca convidar Jesus, eu posso dizer para vocês, se você crê no Senhor Jesus Cristo com o seu coração, você pode falar com as suas mãos, Ele entrará no seu coração. Crê no Senhor Jesus Cristo. Crer o quê? Que Ele morreu na cruz por você. Que Ele morreu na cruz porque você não merecia. Ele morreu na cruz porque você não prestava. Ele morreu na cruz porque você era mau. Ele morreu na cruz porque você odiava Deus e as coisas de Deus. Ele morreu na cruz quando você não merecia. Ele te amou quando você não merecia. E agora Ele está batendo a porta do seu coração. Ô, seu Zaqueu, dona Zacoa, eu quero entrar aí no seu coração. E o que você tem que fazer? Você tem que abrir a porta do coração. A porta do seu coração é a sua boca ou a sua mão. Abre a porta do seu coração agora, dizendo: Jesus, eu creio que você morreu na cruz por mim. É verdade, eu sou pecador, pecadora, não tem pecadores. Eu sou pecador, pecadora, mas agora eu abro a porta do meu coração e te convido, entra na minha vida. O que vai acontecer se você agora falar: Jesus, entra na minha casa. Vou virar um ET. Vou virar um cara chato. Um cara que não pode mais nada? Não! Você vai ser uma pessoa livre. Ele vai te dar 4 presentes se você entregar sua vida a Ele agora. Primeiro presente: perdão de todos os seus pecados. Todos, todos, todos. Não importa quais, não importa quantos. Alguns deles, quem sabe, Ele mesmo mostrará, convencerá, ensinará, iluminará e empurrará você a devolver coisas que você tomou de alguém. Isso chama restituição. Mas Ele perdoará você de todos os seus pecados. Segundo, Ele vai te dar uma nova vida nessa vida. Que nova vida é essa? Com consciência de quem eu sou, consciência de onde eu estava, a tranqueira que eu era, como Ele entrou, como Ele me perdoou, como Ele me mudou, como Ele me curou das dores do meu passado. Antes eu estava amarrado ao meu passado, eu estava amarrado, eu não podia olhar para frente porque eu estava amarrado ao meu passado e sem mobilidade no meu presente. Mas agora eu percebo que Ele me perdoou, me lavou, me limpou, me curou, me libertou. Eu tenho mobilidade no meu presente e já tenho visões do meu futuro. Isso é a nova vida que Ele quer dar para você. Ele chamou isso de vida em abundância. Terceiro presente: a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me recebe nunca mais andará nas trevas. Quando Jesus entra, Ele ilumina você, ilumina seu corpo, sua alma, sua mente, o seu coração, o seu entendimento, ilumina os seus olhos, e tudo que é trevas sairão. As trevas abandonam você imediatamente. Você é liberto, você é isento, você é vacinado com a luz de Jesus contra todas essas tranqueiras. E a vacina dela, a vacina de Jesus, não tem sequelas. O Espírito Santo entra e ilumina você. Aí você não vai ter medo de mais nada. Não vai ter medo mais de ziquizira, urucubaca, coisa mandada, despachada, transferida, transportada, piques do inferno, nada pega. Você não vai ter medo mais de olho gordo, olho magro, olho diet, olho fitness. Nenhum olho mais vai te assustar. Você não vai ter medo mais de sexta-feira 13, nem de gato preto, amarelo, verde, azul. Você não vai ter medo mais de, com todo respeito aos que ainda praticam isso, você não vai ter medo mais de macumba, de boa cumba, ou de qualquer cumba, porque a luz entrou e a escuridão sai. E por último, aí sim, a vida eterna com o Senhor. Se tão somente você crer com seu coração e atender a voz dEle: quero entrar aí agora. Abre a porta do seu coração por abrir a boca ou abrir as mãos e dizer exatamente isso e só isso: Jesus, eu creio, você morreu por mim. É verdade, eu sou pecador, mas agora eu abro a porta do meu coração e eu te convido, entra, torne-se hoje o meu Deus, o meu Salvador, o dono de minha vida. No momento em que você fizer isso, você vai receber estes 4 presentes de Deus. Então, talvez você nunca tenha feito uma oração dessa. Aí você fala: ah, mas eu não sei fazer essa oração, então eu vou repetir a oração E você vai repetir as palavras, não colocando fé na minha oração, mas colocando fé em quem e com quem você está conversando, que é Deus. Eu só vou falar para facilitar você. Se você nunca fez essa oração, fecha os olhos e nós vamos orar. Por que você vai fechar os olhos? Para esquecer todos e todos que estão aqui. Tudo e todos. Não se preocupe com o que estão pensando ou falando de você. Se preocupe agora com o que Deus está pensando e falando para você. E solta a tua voz. Por que é que tem que soltar a voz? Porque a Bíblia manda. Por que tem que soltar a voz? Porque quando você solta, fica forte dentro de você. Porque quando você solta a sua voz, o diabo ouve e fica derrotado para sempre na tua vida. Quando você solta a tua voz, o Espírito de Deus já entrou e já está te dando esses quatro presentes maravilhosos. Então, repete comigo. Se você nunca fez essa oração, feche seus olhos. Solta a tua voz alta, suficientemente alta, para você mesmo ouvir a sua voz. Pode ser um sussurro, mas solta a tua voz agora. Repete comigo se você nunca fez isso. Deus inventou tudo isso que está aqui porque Ele queria te trazer hoje aqui, para hoje dizer: quero entrar no teu coração. Repete comigo, não perde a chance. Diga assim: Senhor Jesus, se você nunca fez, se é a sua primeira oração, se você nunca fez uma oração como essa, não faz mal que você já frequenta a igreja, nada disso. Mas se é a sua primeira oração, você vai fazer. Se é a primeira vez, repete comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz porque eu sou pecador. Mas agora eu reconheço que o Senhor quer entrar no meu coração. Então eu abro a porta e eu te peço: entra, entra na minha vida agora. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Torne-se hoje o meu Deus, o meu Salvador, o dono de minha vida. Muito obrigado, porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou. Amém. Eu não errei a oração. Deus te ama e te aceita do jeito que você é. Mas só que Ele não quer que você permaneça mais onde você está. E Ele vai começar uma jornada maravilhosa de vida para você. Quantas pessoas lá em cima, quantas pessoas aqui embaixo, pela primeira vez fizeram essa oração nas suas vidas? Deixe-me ver, deixe-me louvar a Deus pela sua vida. Gente aqui na frente, gente ali no meio. Lá em cima tem. Então eu vou fazer um pedido bem forte para todos vocês. Saiam daí. Venham aqui comigo que eu vou orar por você. Quando o primeiro se levantar, os outros se animarão e virão. Venha, não tenha medo. É um passo importante. Venha entregar a sua vida para Jesus. Deus te abençoe. Ele está entrando no seu coração agora. Vem para cá, está começando uma transformação maravilhosa na sua vida. Vem para cá, encosta aqui. Deus te abençoe, menina. Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe. Eu não sei se eu consigo cumprimentar todos, mas venham para cá e olhem para lá. Por favor, venha, da galeria, venha. Eu não tenho pressa, venha. Oi, jovem, Jesus está entrando no seu coração. Venham. Jesus está entrando aqui no seu coração. Deus te abençoe, venham e ficam de frente para a igreja, por favor. Oi, que linda. Deus te abençoe. Jesus está entrando no seu coração. Desce, pode descer, não tem pressa. Não tem mais culto hoje. Hoje termina 1:30. Venha. Tem gente da galeria descendo. Olha, gente, Deus trazendo pessoas a Ele. Olha aí, venha. Tem mais gente descendo. Venha, eu espero, eu não tenho problema. Encosta aqui, por favor. Daqui a pouco tem mais gente descendo, aleluia. Vamos esperar, glória a Deus. Venham, o povo da galeria. Oh, glória. Mesmo o povo da galeria, Deus espera. Glória a Deus. Hoje de manhã, um homem se converteu. Eu vi, ele precisava vinha com a camisa do Botafogo. Venham, o que deu hoje, Atletiquinho e Mengo? 1-1? Roubaram a gente. Vamos lá, venham. Olha aqui. Agora eu queria que vocês olhassem para mim de alguma maneira. Bem-vinda. Deus te abençoe. Olhe para mim de alguma maneira. Os voluntários da nossa igreja vão dar para vocês um folheto. Nesse folheto tem um QR Code. Você aponta o seu celular, você vai ganhar um convite para vir a essa igreja num dia especial para você, numa festa de boas-vindas. Ali você vai aprender o que é essa igreja, o que ela crê, como ela pode te ajudar, os diferentes ministérios de apoio às famílias, às crianças, aos adolescentes, à ação social, tudo dessa igreja, para você saber. Quero ficar aí? Lógico que eu não estou dando para você a nossa igreja. Estou dando para você a pessoa de Jesus. Mas eu ficaria muito feliz se você fizesse parte da nossa igreja, e nós teremos a alegria e a responsabilidade de cuidar de você. Amém? Agora olha para mim, por favor. Quando eu falei para você que Jesus só entra no coração se você pedir, é verdade. Você pediu, Ele entrou, Ele está aí. Como eu sei, amanhã você já começa a perceber. Você vai estar diferente. Eu vou usar uma expressão que não pega bem para homem, mas você vai entender. Você agora foi engravidado de Deus. Ele vai crescer dentro de você. Ele vai mexer com você. Ele vai te ensinar o que precisa ser ensinado. Ele vai falar com você. Você vai perceber que mudanças você mesmo tem que operar na sua vida. Porque eu não estou te dando uma nova religião. Eu estou te dando uma pessoa para habitar no seu coração. E eu disse isso. Se você pedir, Ele entra. Ele entrou. Só que eu esqueci de dizer, e eu não sei como consertar isso. Eu esqueci de dizer que quando a gente pede para Ele entrar, Ele entra, mas nunca mais vai sair do seu coração. Nunca mais Ele vai te abandonar. Ele vai viver para sempre no seu coração. Igreja, ainda sentados, põe uma mão para cá. Queridos, queridas, isso aqui é cafuné espiritual. Eles estão com esse gesto dizendo para você: eu amo você, conta com a minha vida, eu desejo que você seja muito feliz e abençoado por Deus. Amém? Amém. Então, não precisa orar, só ouve. Eu sei que você já orou. Espírito Santo de Deus, nós pastores desta igreja, com a autoridade que o Senhor nos transferiu como ministros do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos cada uma destas vidas e casas e famílias ao Senhor Jesus. Escreve o nome deles no livro da vida, ser o seu Salvador, Senhor Jesus. Se tem alguma enfermidade, cura. Se tem alguma enfermidade física ou emocional, cura. Se tem dores emocionais, se tem tristezas, depressões, rancores, mágoas, raiva, ódio, ansiedade, pânico, em nome de nosso Senhor Jesus, arranca toda e qualquer enfermidade emocional da vida deles e enche a vida de todos eles com a alegria da sua presença. Eu declaro, nós pastores dessa igreja declaramos a derrota absoluta e eterna do inferno e a vitória absoluta e eterna de Jesus nestas vidas. Sê com eles, acampa os teus anjos ao redor deles, guarda-os e proteja-os todos os dias, o dia inteiro. É a nossa oração, no nome poderoso, no nome forte de Jesus Cristo. Amém. Igreja, 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 eis aqui seus novos irmãos em Cristo Jesus. Sai daí, vem abraçar essa gente, vem dar um abraço, sai do seu lugar, abraça essa gente, deixa eles sentirem um aconchego. Vem, vem, abraça, dá um abraço de boas-vindas, dá um abraço.